Bastonados, reiniciando-se aqui os nossos trabalhos, eu dava as boas-vindas ao Sr. Bastonado da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, ao Dr. Frederico Carmo Reis, membro do Grupo de Trabalho Independente, convidado pela Ordem dos Médicos, Dr. Nelson de Soares, chefe de gabinete do Sr. Bastonário, e a Dra. Romana Santos, assessora de comunicação da Ordem dos Médicos. Nós estamos aqui hoje e convidamos o Sr. Bastonário, o professor Miguel Guimarães, para estar aqui connosco, a requerimento do PSD para prestar esclarecimentos sobre as conclusões e recomendações do relatório final do Grupo Técnico Independente, constituído pelo despacho 9317/2017, 23 de outubro. Na convocatória está aqui o ex-coordenador do Grupo de Técnico Independente, porque esse nós comunicámos ao Ministério e foi-nos dito, pronto, como estava extinto, não poderiam convocar. Então convocámos, e por isso é um duplo agradecimento em termos pessoais, como ex-presidente do Grupo de Trabalho Independente e que acedeu, por isso o meu duplo agradecimento. O requerimento é do PSD e começaríamos numa primeira ronda pelo PSD e de seguida responderia em conjunto à primeira ronda de perguntas. Teríamos um indicativo de 3 minutos, mais coisa, menos coisa, até o máximo. Fazemos uma ronda de 5 minutos na primeira ronda, não vale a pena estarmos com questões. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentando o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e demais membros do Grupo de Trabalho Independente, e agradecer a vossa presença e disponibilidade para virem à Assembleia da República. E a vossa vinda surge na sequência de ter sido divulgado no passado mês de abril um relatório do vosso Grupo de Trabalho Independente para a avaliação de sistemas de gestão de acesso a cuidado de saúde no Serviço Nacional de Saúde, um grupo de trabalho que foi constituído por este Governo, na sequência de uma auditoria do Tribunal de Contas ao acesso a cuidados de saúde, no SNS, e que referia esse mesmo relatório que a ACSS procedera particularmente no ano 2016, e estou a citar, a eliminação administrativa de utentes, falseando os indicadores de desempenhos divulgados sobre as unidades hospitalares, e é de recordar que, de facto, na altura a ACSS era presidida pela atual Senhora Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido. Dessa auditoria destacava 3 elementos. De facto, os resultados preocupantes da degradação do acesso aos utentes, a consulta de especialidade hospitalar e cirurgia programada, já debatemos largamente aqui nesta comissão. Em segundo lugar, a existência de práticas de falseamento de indicadores de desempenho por parte da ACSS. E em terceiro lugar, a identificação, a ausência de clarificação sobre os critérios utilizados para definir o que são tempos máximos de resposta garantido, que são um elemento crítico para depois definir aquilo que clinicamente é aceitável no âmbito da avaliação e gestão das chamadas listas de espera. O grupo de trabalho, entretanto, constituído, procedeu à realização do respectivo relatório do vosso trabalho, que foi entregue ao Governo, segundo soubemos, em julho de 2018, sendo que a Assembleia só teve acesso a esse relatório em maio de 2019, ou seja, 10 meses depois da sua elaboração, e que naturalmente competia ao Executivo fazê-lo, e optou por não o fazer, apesar de sermos o órgão fiscalizador do Governo. No referido relatório, o Grupo de Trabalho Independente reconhece não ter sido possível avaliar o impacto da limpeza dos utentes das listas, nem se esta foi corretamente efetuada ou não, por não lhe terem sido fornecidos os dados pela ACSS. O Grupo de Trabalho, constituído pelo Governo, diz que a ACSS não facultou os dados solicitados para responder às perguntas para o qual o Grupo de Trabalho foi constituído. Portanto, esta é a primeira pergunta: em que medida é que a ACSS e o Ministério da Saúde não colaboraram, se não responderam, o que é que responderam? Isto é fundamental para compreendermos a transparência envolvida no processo. O relatório conclui ainda que, devido à dispersão de informação e não uniformização dos sistemas de informação do SNS, os mesmos dados divulgados pela ACSS não são fiáveis, e sobre isso já voltaremos. O Grupo de Trabalho Independente considera preocupante a ineficácia dos mecanismos de gestão e controle de monitorização de informação sobre o acesso dos utentes às consultas e cirurgias de responsabilidade do SNS. Em suma, o grupo de trabalho concluiu designadamente que a ACSS, na altura presidida pela atual Ministra da Saúde, doutora Marta Temida, procedeu ao expurgo, estou a citar, a limpeza de doentes das listas de espera para consultas e cirurgias, falseando os indicadores divulgados, não forneceu os elementos que permitissem avaliar o real impacto que este expurgo teve na redução efetiva das listas de espera e dos tempos médios de espera, e os mecanismos de gestão e controle de informação são ineficientes e preocupantes. Mas, recentemente, a Sra. Ministra veio confirmar que 30% dos doentes em lista de espera, já para além do tempo máximo de resposta garantida, acabaram por falecer à espera do acesso à saúde. Portanto, Sr. Bastonário, coloco-lhe na altura, no papel que teve enquanto Presidente do Grupo de Trabalho, se o Ministério da Saúde alguma vez vos recebeu, se vos ouviu, se alguma vez colaboraram diretamente, se a nova Ministra, depois de ter assumido funções, se teve interesse em saber dos resultados do vosso trabalho, as razões por que a ACSS e o Ministério não colaboraram, quais são as fragilidades dos indicadores que são múltiplas vezes referenciados ao longo do relatório. Uma terceira pergunta, concluído que está, e creio que o relatório é taxativo sobre isto, que houve mesmo uma limpeza das listas de espera, a pergunta que lhe faço é muito importante. Considera que a mesma foi feita no interesse dos doentes ou teve como intenção, se foi feito com dolo, para falsear os indicadores do SNS? Quarto, como justifica a colaboração da ACSS e que respostas obteve? Quinto, o Grupo de Trabalho recomendou ao longo do relatório, sobretudo na parte final, a adoção de medidas adequadas para a garantia da qualidade de informação de gestão do acesso a cuidados de saúde. Pergunto-lhe que medidas concretas considera que deveriam ser adotadas. E termino com uma última pergunta. Se o Ministério da Saúde já cumpriu alguma das recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Bastonário, agradecer-lhe a vinda uma vez mais à Comissão de Saúde e também ao restante staff do Grupo de Trabalho Independente. Sr. Bastonário, de uma forma muito prática, pragmática e objetiva, colocar-lhe algumas questões. Penso que de respostas relativamente simples. Na página 8 do relatório refere-se que se verificou a adoção de medidas de limpeza ou expurgo de listas de espera. No entanto, não foi possível determinar o impacto real que o expurgo de doentes das listas da consulta tempo e horas teve sobre a relação dos tempos de resposta por não terem sido fornecidos pela ACSS elementos que permitissem avaliar. A primeira pergunta é, ficamos sem saber exatamente porque é que esses elementos não foram fornecidos. Se foi simplesmente por uma birra da ACSS que entendeu que não devia fornecer, ou se efetivamente é porque não dispõe deles. Porque, como sabe, estes sistemas de informação têm grandes limitações e muitos deles apenas podem ser geridos localmente e por isso a ACSS foge um pouco ao controle da ACSS esta gestão local dos próprios sistemas de informação. Portanto, a pergunta é porque é que de facto não forneceram estes dados. Também na página 10 do mesmo relatório refere que o grupo de trabalho realizou deslocações a hospitais procurando um contacto direto com os profissionais para aferir das boas práticas. E foram identificados o Centro Hospitalar do Porto e o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que informaram que toda a gestão dos pedidos é efetuada caso a caso, não existindo limpezas de caráter administrativo. A minha pergunta é óbvia, é se houve algum hospital que porventura tenha confirmado ou não essa limpeza administrativa. Ainda na mesma página 10 e decorrente desta mesma pergunta, escreve-se a determinada altura que acresce que da intempestividade na recepção dos dados, parte daqueles não pôde merecer cabal análise em matérias que já se encontrariam fechadas. Penso que este aspecto é um aspecto importante e deve ser objetivado. O que lhe perguntava é qual foi a informação que foi solicitada, quando é que foi solicitada, qual a informação recebida e quando é que foi recebida, porque ficar sem saber se esta informação existiu ou não é relevante para as conclusões e para saber se de facto confirmam ou infirmam essas conclusões. Também na página 23 e seguintes constam 45 recomendações formuladas pelo Grupo de Trabalho. 14 no âmbito da melhoria dos sistemas de informação, 25 no âmbito da melhoria da gestão dos sistemas de informação, 3 na melhoria dos meios financeiros e apenas 2, creio que a recomendação 22 e a recomendação 30, que se refere à alegada limpeza. O que lhe perguntava é também, dada a relevância que se dá à matéria do expurgo ou da limpeza das listas de espera, se não entende que em 45 recomendações existirem duas que se reportam a estas matérias, se foi o grupo de trabalho que lhes deu pouca relevância ou se foi a comunicação social que lhes deu uma relevância excessiva. Também queria colocar-lhe uma outra questão, nomeadamente relativa a alguns aspectos críticos da área da comunicação e, nomeadamente, relativamente aos 2.605 doentes referidos na auditoria do Tribunal de Contas que, estando em lista de espera cirúrgica, foram cancelados devido ao óbito. De referir que estes 2.605 doentes representam 2,84% do total de cancelamentos e que não existe no grupo de trabalho qualquer referência relativamente a esta matéria. Sabe-se que muitos destes doentes tinham procedimentos do foro da oftalmologia, cerca de 35%, do foro da ortopedia, cerca de 14%, pelo que me parece excessivo tentar estabelecer um nexo causal entre o óbito e a inscrição na lista de espera, para além de sabermos, profissionais de saúde, questões de haver outras variáveis, nomeadamente como a idade, como comorbilidades, situações que existem, que exigirão com certeza um estudo mais robusto e também mais consolidado. Colocadas estas considerações e para terminar, gostaria de lhe perguntar se está ou não de acordo com elas e se neste enquadramento podemos concluir que de facto não existiram comportamentos desviantes por parte da ACSS e também por toda a cadeia de prestação envolvida na gestão de listas de espera, rejeitando por isso qualquer manipulação de dados e reafirmando a correção de erros e a afinação de informação para obter uma maior fiabilidade dos dados e que isto é algo que de facto deve ser considerado em qualquer sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Dr. Miguel Guimarães, queria cumprimentá-lo. Antes de mais, Esta questão, este assunto, foi já discutido aqui quando da divulgação do relatório do Tribunal de Contas, que se reporta ao período 2013-2016, como bem estamos lembrados, e que foi divulgado no ano 2017. Na altura, a Comissão decidiu, e bem, até ouvir depois então o Presidente da ACSS e o Presidente do Tribunal de Contas sobre este relatório. O Bloco de Esquerda até propôs, foi um dos proponentes dessas audições, porque falsear listas de espera seria um ato gravíssimo, como é óbvio, se provasse que fosse propositadamente. Mas também porque sabíamos que existiam, em alguns casos no passado, tinham existido práticas que efetivamente configuravam um falseamento dessas listas de espera de forma propositada. Lembro-me, por exemplo, do Centro Hospitalar Baixo Voga, em 2015, que marcava e cancelava cirurgias apenas para os utentes não atingirem os tempos máximos de resposta e não ser emitido o cheque cirurgia. Lembro-me, por exemplo, a OLS do Alto Minho, que também em 2015 e no início de 2016 tinha quase todos os utentes que tinham ultrapassado os tempos máximos como pendentes, o que era estranhíssimo, estarem todos os utentes como pendentes, e portanto pareceu-nos bem que na altura fizéssemos essa audição. Aquilo que nos foi dito na altura é que, expurgos e limpezas parecia ser algo cíclico no Ministério da Saúde, na ACSS e no Ministério da Saúde, que acontecia de X em X anos, foi o Sr. Presidente do Tribunal de Contas que nos disse isso. 2, que muitos destes problemas radicavam Exatamente no facto de existir muitos sistemas de informação, pouca interoperabilidade entre os sistemas de informação, que levava a que tivesse que haver pessoas que gerissem esses dados também e que mexessem nesses dados. Ora, aquilo que nos é dito agora pelo relatório deste grupo de trabalho aponta um bocadinho no mesmo sentido, portanto aponta no sentido de vários sistemas de informação com pouca integração de dados, que leva a que tenha que existir um fator humano a intervir também nessa gestão e nesse tratamento de dados, nomeadamente das listas de espera, mas diz-nos mais algumas coisas e era para isso que eu gostava de pedir alguns esclarecimentos. Por exemplo, é dito que o registro manual e a alimentação de sistemas de informação é atreito a erros e passível de manipulação. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar, isto está nas conclusões, no ponto 16 das conclusões. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se o grupo de trabalho verificou casos de manipulação propositada das listas e se verificou onde e quem é que fazia essa manipulação. No ponto 17 das conclusões, diz-se também que sabe-se que há comportamentos desviantes por intermédio dos utilizadores daqueles sistemas de informação que precludem o direito à equidade e transparência no acesso aos cuidados de saúde. Eu perguntava-lhe o que é que são estes comportamentos desviantes e quem é que os faz. E no ponto 24 também das conclusões, diz a existência de sucessivos atrasos, adiamentos e cancelamentos de cirurgia, nomeadamente por lapso do hospital e pendências de inscrição em LIC, para além do previsto no regulamento do SIGIC. E, portanto, também gostava de lhe perguntar se são estes adiamentos, estes cancelamentos, ou a utilização de pendências de inscrições, etc., se parte dos hospitais, se parte de ordens da ACSS, se parte de ordens da tutela, quem é que os faz e se os hospitais conseguiram justificar o porquê de, por exemplo, tantas pendências, em alguns casos. Quais são os critérios e quais são as justificações para isto? Portanto, resumindo, e para terminar esta primeira intervenção, aquilo que eu gostava de perguntar é se encontrou, seja nos hospitais, seja na ACSS, seja a nível da tutela, algum tipo de ordem ou algum tipo de intuito de propositadamente falsear listas e de propositadamente fazer limpezas de listas. E assim, para a primeira ronda, acho que esta era a pergunta fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Dr. Miguel Guimarães, meu digníssimo bastonário e restantes elementos da a comitiva, queria agradecer em meu nome pessoal, em nome do CDS, a sua disponibilidade para esclarecer uma matéria desta dimensão e gravidade e, sem mais delongas, até porque muito já foi dito, gostaria de fazer dois ou três comentários e pedir, de facto, a sua preciosa colaboração. Em 2017, quando o Tribunal de Contas apresentou o relatório, o CDS apressou-se a colocar questões sobre esta matéria, porque de facto para nós o que está em causa, e é bom sublinhá-lo, é o compromisso de um direito constitucionalmente estabelecido de acesso aos cuidados de saúde e, portanto, de limitação e de ilusão sobre aquilo que verdadeiramente representa ter acesso a cuidados de saúde no nosso país. E, portanto, quando este relatório saiu, o então Ministro da Saúde apressou-se a dizer que, de facto, era falso que houvesse uma limpeza administrativa, é este o termo relativamente às listas de espera, e que apenas quereriam expurgar, como se faria ciclicamente, as listas num procedimento administrativo banal e vulgar. Ora, as conclusões do seu grupo de trabalho são muito enfáticas e rotundas no sentido de dizer que não foi nada disso que aconteceu e, portanto, servindo-se, como é óbvio, de factos para provar que isso efetivamente não aconteceu. Na altura era a doutora Marta Temido que chefiava a CSS e, portanto, também nessa altura foi dito que o procedimento era normal. O que nós precisávamos de saber é se concorda ou não que esta é mais uma, infelizmente, mais uma falha do Estado, uma falha grave na medida em que se refere ao compromisso ou ao comprometimento, compromisso e comprometimento do acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses. E começo quase por o fim, na opinião de ex-coordenador de um grupo de trabalho, que conclusões é que acha que se deveriam retirar face à gravidade daquilo que o seu relatório revela. Depois, gostava de lhe perguntar se de facto houve ou não a disponibilidade do Ministério da Saúde e dos órgãos tutelados pelo Ministério da Saúde para viabilizar integralmente o vosso trabalho, ou se sentiram algum tipo de dificuldades quando tinham sido nomeados pelo próprio Ministério. E se de alguma forma isso prejudicou, a ter existido, se isso prejudicou o resultado do vosso trabalho. Gostaria também de lhe perguntar se confirma que aquilo que são os dados que muitas vezes temos acesso no Sistema de Informação Central do Ministério da Saúde não coincidem com os registros efetuados pelos hospitais e, portanto, se de alguma forma tem indícios que há discrepância entre aquilo que são os dados centrais e aquilo que depois vemos registado. Por outro lado, também aludo nas conclusões do relatório, do seu, mas já o Tribunal de Contas falava disso, que a CSS não efetua uma monitorização adequada do cumprimento das regras de funcionamento de determinados sistemas, como a consulta a tempo e horas e como o SIGIC, e, portanto, de alguma forma, há uma incapacidade de garantir que os instrumentos de gestão que existem possam ser eficientes e também eficazes. Gostava de lhe perguntar, não sendo propriamente do âmbito deste trabalho, mas também com a questão relevante da limpeza de listas de espera, se teve conhecimento daquilo que são notícias relativamente recentes, relativamente ao ACES Oeste-Sul e à direção do ACES Oeste-Sul, em que houve uma anulação unilateral da inscrição de milhares de utentes, mais de 4.100, entre outubro de 2018 e de fevereiro de 2019, e, portanto, em que, neste caso, nos cuidados primários de saúde, mais de 4.100 utentes se viram unilateralmente afastados das USFs e das listas em que estavam inscritos. Este procedimento a confirmar-se, e nós temos indícios de que de facto ele aconteceu, prefigura mais uma gravidade. E, portanto, por último, gostaria apenas de reiterar que nos parece que estamos perante mais uma falha grave do Estado no acesso aos cuidados de saúde, que nesta última legislatura, obviamente, se tem visto por diversos mecanismos amplamente prejudicados e, portanto, não vemos nisto indícios de investimento no Serviço Nacional de Saúde, antes pelo contrário. E agradecemos mais uma vez os seus esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães e demais membros que o acompanham. Relativamente a esta audição e à constituição do grupo, deste grupo de trabalho, que o Dr. Miguel Guimarães foi o coordenador do mesmo, dizer que a contextualização da sua criação se deveu, como já aqui hoje foi dito, a uma decisão do Governo e da equipa ministerial de então, na sequência da publicação do relatório do Tribunal de Contas sobre o acesso. Nesse relatório do Tribunal de Contas, que também esta Comissão teve a oportunidade de ouvir os seus relatores e o Presidente do Tribunal, está claramente explícito que entre 2013 e 2016 houve atos administrativos no sentido de reduzir o número de utentes inscritos para cirurgia e consulta a tempo e horas. Portanto, a primeira pergunta que lhe colocava era exatamente se, porque na página 8 referem que se confirma a existência de medidas de limpeza ou expurgo das listas de espera, eu pergunto-lhe se efetivamente o grupo de trabalho foi nesse período temporal de 2013 e 2016 que analisou ou se houve outro período temporal de análise desse expurgo. E também reiterar uma pergunta que aqui já foi feita, porque na página 8 do mesmo relatório diz: no entanto, não foi possível determinar o impacto real que o expurgo de utentes ou doentes das listas do CTH teve sobre a redução efetiva do tempo médio de espera, por não terem sido fornecidos pela Administração Central de Saúde elementos que permitissem analisar o procedimento do expurgo, dos utentes reinscritos e quantos doentes ou utentes foram simplesmente eliminados nas listas de espera. Eu pergunto efetivamente a que é que se deverá, enquanto o grupo, o que é que se, porque é que aconteceu isto? Quais foram as razões? O que é que foi dado de informações ao grupo de trabalho e ao seu coordenador para que esta informação não tivesse sido disponibilizada? O relatório é muito claro e, aliás, há algumas das conclusões que aponta já tinham sido apontadas pelo Tribunal de Contas relativamente às insuficiências dos sistemas de gestão, nomeadamente do parque informático, que é claramente insuficiente. O relatório dá muita ênfase a isso, constrangimentos nos sistemas integrados de gestão de acesso, fala claramente da intervenção humana e da possibilidade dessa intervenção humana interferir negativamente neste processo, e tem um conjunto muito lato de conclusões, mas eu voltaria a colocar-lhe algumas questões sobre conclusões que estão no relatório. E reitero pedidos de informação relativamente à conclusão 16ª, que faz referência precisamente a este registro manual e alimentação dos sistemas de informação, em particular a multiplicidade de agentes utilizadores, e diz é atreito a erros e passíveis de manipulação. Pedi-lhe também um comentário à conclusão número 19, que diz que no âmbito do SIGIC registra-se um elevado número de erros de integração, motivados pela complexidade de implementação operacional dos normativos existentes sobre o sistema. Uma também, já aqui foi pedido, relativamente ao 24, constata-se a existência de elevados tempos de espera para acesso à cirurgia programada, bem como a existência de sucessivos atrasos, adiamentos e cancelamentos, nomeadamente por lapsos do hospital e pendências da inscrição. Porquê é que isto acontece? Mas era importante que o grupo de trabalho pudesse ter respostas para isso. E depois há um conjunto muito significativo de recomendações que passam claramente, muitas delas, por uma melhoria dos sistemas de informação do parque informático, mas não só, também relativamente aos profissionais. E relativamente às recomendações, perguntava-lhe o que é que destas recomendações o grupo de trabalho sabe que já estão a ser implementadas ou não. Era essa a informação e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, e com um tempo indicativo de 25 minutos, ao Sr. Professor Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Tem a palavra, Sr. Professor.
Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado por mostrarem interesse neste relatório feito pelo Grupo de Trabalho Independente, nomeado pelo Ministério da Saúde. E eu gostava, por começar, por vos dizer que este Grupo de Trabalho Independente, para quem eventualmente não viu a primeira página, o que é normal, aquelas coisas não, É constituído por 8 entidades, das quais mais de metade estão ligadas direto ou indiretamente ao Ministério da Saúde. Okay, portanto, não é um relatório meu, não é um relatório da Ordem dos Médicos, é um relatório de um grupo de pessoas que reflete uma série de achados em auditorias prévias e naquilo que foi a avaliação que foi feita por nós, num conjunto de situações em que está em causa, ou pode estar em causa, ou avaliar a fiabilidade, se quisermos, dos mecanismos de gestão para o acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses, nomeadamente para a primeira consulta hospitalar e para cirurgia. Depois, ainda no início, deixem-me começar também por vos dizer que estranho que nenhum dos seus deputados tenha falado no Serviço Nacional de Saúde. Numa altura em que nós fazemos 40 anos da SNS e numa altura em que claramente a definição dos tempos máximos de resposta garantidos, nós não encontramos, de facto, a fundamentação para a definição, não há um documento que fundamente os tempos máximos de resposta garantidos, mas não é preciso, porque os tempos máximos de resposta garantidos podem, obviamente, ser definidos politicamente. Aliás, o Governo, e neste caso o Ministério...
Um pouco mais o microfone, né, que há vários...
Neste caso...
A senhora jornalista também está com alguma dificuldade.
Eu peço...
Já faz parte da comissão, que está cá dentro.
Eu peço desculpa. Está melhor assim? Eu pensei que estavam todos ouvindo. Querem que eu comece outra vez? Não.
Não.
Não é necessário. Ok. Estava eu a dizer que a questão dos tempos máximos de resposta garantidos é uma peça essencial, porque quando nós diminuímos os tempos máximos de resposta garantidos, obviamente para melhorar o acesso e a rapidez com que os doentes são tratados no Serviço Nacional de Saúde, se nós não aumentarmos a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, vamos estar dependentes de duas coisas: as notas de transferência, que acabam por não funcionar muito bem, porque são dentro do Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde depois está completamente limitado pelo número de pessoas que neste momento recorrem a ele, seja através dos chamados vales de cirurgia, que nenhum dos seus deputados também falou, em que é permitido um tratamento mais rápido ao doente, recorrendo às convenções que o Estado possa ter com o setor social ou privado. E, portanto, esta peça determina muito daquilo que é a atividade global que se tem. E quando nós queremos melhorar o acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses, nós só temos uma forma correta de o fazer, que é aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, dito de outra forma, aumentar o investimento no serviço público e o financiamento. Se não o fizermos, vamos continuar da forma que temos estado até agora, em que vamos estar dependentes de uma série de mecanismos de gestão e de uma série de mecanismos dependentes a nível local das unidades de saúde, dos hospitais, eventualmente dos centros de saúde, a nível regional das ARS e a nível central da ACSS. Posto isto, vamos começar a responder às perguntas que eu naturalmente souber responder, porque várias das perguntas que me foram feitas, obviamente não são para ser feitas ao Grupo de Trabalho Independente. O Grupo de Trabalho Independente não é das instituições, é um Grupo de Trabalho nomeado pelo Ministério da Saúde. É bom que se tenha a noção disto, porque às vezes estes pequenos pormenores contam. Quer dizer, nós estivemos a trabalhar para o Ministério da Saúde, a pedido do Ministério da Saúde, e entregamos um relatório, quando nos foi possível entregar o relatório, há muito tempo, e o Ministério da Saúde só agora é que tornou aparentemente público ou deu a conhecer o relatório aos senhores deputados. É de facto muito tempo, é demasiado tempo, e inclusivamente, já aproveitando para responder a esta pergunta, porque fica encadeada no que eu estou a dizer, eu, como ex-coordenador, e muito bem, do Grupo Técnico Independente, o Grupo Técnico Independente tecnicamente acabou, nunca fui convocado para dar alguma explicação sobre o relatório, nomeadamente convocado pelo Ministério da Saúde. Achei que seria, no mínimo, simpático. Seria interessante discutir estas questões com o Ministério da Saúde como responsável pela saúde dos portugueses, mas isso nunca aconteceu desde que nós entregamos o relatório, penso eu, em julho ou em agosto do ano de 2018. A A polémica da eliminação administrativa de utentes da lista de espera, eu espero hoje, de facto, esclarecer definitivamente essa matéria. Porque é uma coisa que começa a ter uns contornos um bocado estranhos. Isto é, o GTI, tal como julgo o Tribunal de Contas, mas não estou aqui a falar, obviamente, do Tribunal de Contas, não avalia intenções das pessoas. E eu percebo que os seus deputados queiram que eu diga, bom, mas houve intenção mesmo de eliminar doentes, de falsear resultados. As intenções eu não tenho sequer capacidade para as avaliar. Posso ter a minha ideia, posso ter o meu pensamento sobre a matéria. Nós avaliamos factos. E é isto apenas que a gente faz. E é isto que está também no relatório. São factos, nada mais que isso. Mas se me permitem... E a propósito, eu tive o cuidado também de solicitar alguns documentos ao Tribunal de Contas e outros, são documentos nossos, relativamente a esta matéria, e eu não posso deixar de vos ler dois documentos da CSS para os hospitais ou hospitais das unidades de saúde. O primeiro diz o seguinte, não vou obviamente falar de nomes, são documentos que estão guardados, enfim, os seus deputados penso que se quiserem ter mesmo acesso a eles da mesma maneira que eu tive, também podem ter, têm que os pedir. Diz assim, fiz esta semana uma nova extração aos pedidos não concluídos e mantém-se um número elevado de pedidos em aberto no sistema. Na maior parte dos casos, apenas com a informação das datas do Estado no sonho, não é possível à SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, tomar uma decisão sobre o pedido. Assim, volto a enviar os dados para nova validação, tendo a ver incluído as ações que me parecem adequadas com vista à limpeza dos pedidos. Os pedidos até o ano 2013, que não tenham indicação específica, têm como proposta ser atribuído o estado de recusa. Recusa. Para não estarem indefinidamente no sistema. Existem pedidos de 2013, agendados para 2016, mas face ao tempo de resposta que isso irá ter, como resultado, sugerimos que os mesmos sejam também recusados e sejam criadas no sonho novas referências. Eu repito, e sejam criados no sonho novas referências. Peço assim que valide a ação a tomar sobre os pedidos assinalados a verde e sobre os restantes. Se for o caso de ser desejável, a alteração do seu estado. Ponto. E já agora, se me permitem, e para terminar verdadeiramente com esta questão mais polémica, deixem-me ler uma outra informação da ACSS para todas as unidades de saúde do país. Apesar da UCCTH enviar mensalmente um ponto de situação sobre os pedidos nos seguintes estados, pré-emissão, em criação, devolvido pelo administrativo do hospital, devolvido pelo médico triador, constatamos que continuam a existir pedidos sem qualquer intervenção há mais de um ano. Concomitantemente, existe, quer da nossa parte, quer da SPMS, a necessidade de atualizar a informação constante no sistema CTH. Assim, informamos que brevemente serão cancelados todos os pedidos nos estados acima indicados, com data até 31/12/2013. Cumprimentos. Se há ou não há intenção, senhores deputados, compete-vos a vocês julgarem. Factos são factos. E, portanto, e a nós compete-nos, quando somos, enfim, quando nos pedem para fazer um determinado trabalho, compete-nos apenas apresentar factos e depois compete, obviamente, ao Ministério da Saúde, o Governo, a Assembleia da República, tomarem as medidas necessárias para que este tipo de coisas que possam ter acontecido, ou acontecer, não voltem a acontecer. Esta é que é a questão absolutamente essencial. Nós não estamos aqui para julgar ninguém e mais. O Grupo de Trabalho Independente, contrariamente ao que foi sugerido por alguns seus deputados, não fez uma auditoria. A auditoria fez a IGAS, fez a Entidade Reguladora da Saúde e as auditorias da IGAS e da Entidade Reguladora da Saúde, eu aconselho também a lerem. porque é curioso que todas as entidades inspectivas chegaram mais ou menos às mesmas conclusões neste tipo de matérias. Fez o Tribunal de Contas, nós fizemos uma avaliação. Aliás, o título do trabalho é Avaliação dos Sistemas de Gestão do Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não tivemos propriamente a fazer uma auditoria. Portanto, eu penso que com esta questão, no que diz respeito à eliminação administrativa de utentes das listas de espera, julgo que não vale a pena estar a insistir nesta matéria. Mas vale a pena ainda acrescentar uma coisa que os senhores deputados referiram, da página 8, julgo eu, da página 8, que é a questão que nós referenciamos aqui relativamente a não termos conseguido avaliar. Até porque o GTI ia fazer uma avaliação, não ia fazer uma auditoria. E, portanto, o GTI partiu do princípio, e bem, e os documentos de suporte ao Tribunal de Contas são esclarecedores, totalmente esclarecedores. Existem. Qualquer deputado ou qualquer pessoa, penso eu, poderá pedi-los. Nós fomos tentar avaliar, dentro do possível e neste princípio de avaliar os sistemas de gestão, a importância que esta decisão tomada por alguém ligado à CSS pode ter tido naquilo que é o tempo de espera dos doentes para acesso ao cuidado de saúde. E isso, de facto, nós não conseguimos saber. Nós fizemos uma insistência inicial à CSS e não tivemos resposta. Fizemos uma outra insistência, eu não sei dizer as datas, sinceramente, eu não tenho aqui isto, mas poderei, obviamente, ver as datas cautelosamente, até que acabamos por ouvir a CSS. Aliás, tal como também ouvimos o Tribunal de Contas, tal como fomos aos hospitais, tal como ouvimos dezenas ou centenas de profissionais de saúde, tal como fizemos um inquérito a todos os hospitais portugueses e por aí adiante, entre muitas outras coisas que este Grupo de Trabalho Independente fez. E nessa audição da ACSS, posteriormente, de facto, acabaram por enviar dados, mas não dados que nos permitissem saber no procedimento expurgo. Já agora, senhores deputados, o termo limpeza expurgo não é usado por nós, é usado pela ACSS. Quer dizer, que parece que às vezes as coisas dizem, ah, é tal, limpeza não. É o termo que a ACSS usa e é uma medida de gestão, se quisermos assim, de tentar eliminar, por exemplo, duplicação de doentes que existam, enfim, doentes que eventualmente já tenham sido operados noutra unidade de saúde e que devam sair do sistema e por aí fora. Portanto, este é um termo da ACSS, não é propriamente um termo que estamos a usar de novo, nem é um termo com qualquer intuito pejorativo, seja sobre quem for. Mas aqui era importante nós sabermos, de facto, qual foi o volume de doentes que foi recusada a consulta e saiu do sistema porque o hospital deixou de ter a valência na especialidade. Era importante saber destes doentes para onde foram encaminhados e como é que começou a contar o tempo médio de espera, isto é, se começou de zero ou se conta o tempo que já teve à espera no outro hospital até detectarem que já não tinham a valência e não era possível o doente ser lá tratado, e quantos doentes é que foram, de facto, administrativamente eliminados, porque nós não sabemos, não temos a noção do volume. As indicações foram dadas, foram claras. O volume, não temos ideia disso e não conseguimos saber. Obviamente que a CSS não deu estes dados, mas a CSS seguramente, que se tiver estes dados, e agora respondendo já ao seu deputado António Salles, se tiver estes dados, porque pode não ter, de facto, pode não ter estes dados, porque estas questões da informática podem ser complexas relativamente àquilo que é a atividade depois de cada unidade de saúde per si. Podem ter existido unidades de saúde que fizeram exatamente aquilo que a CSS pediu, podem haver outras unidades de saúde que não tenham feito, mas se tiver estes dados, obviamente que os dá o Ministério da Saúde. Aliás, eu acho que o Ministério da Saúde, perante estes relatórios todos que foram feitos, já devia há muito ter começado a trabalhar nesta matéria de forma afincada, de forma interessada e de forma séria, porque as recomendações que foram feitas, quer pelo Tribunal de Contas, quer por este Grupo de Trabalho Independente, são recomendações para melhorar o sistema de uma forma global, são para melhorar o sistema de uma forma global, para que os nossos cidadãos e os nossos doentes tenham, de facto, equidade naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde e para que algumas das deficiências que foram detectadas, que foram várias, nomeadamente, como disse há bocado o Sr. Deputado Moisés, a nível dos sistemas informáticos e da sua integração, pudessem ser corrigidas. Por exemplo, eu lembro os seus deputados que nós temos dois grandes mecanismos, um para controlar, entre aspas, as consultas, o CTH, chamado consulta a tempo e horas, e outro para a parte cirúrgica, o SIGIC, o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia. Por exemplo, o CTH só funciona para cerca de 34% das consultas. O que quer dizer que a grande maioria das consultas nem sequer estão aqui neste tema. Isto é, e já estou a responder a outra pergunta, quando nós temos os indicadores publicados pela CSS, obviamente que não existe uma fiabilidade naqueles indicadores, porque há muita coisa que foge fora daqueles indicadores. E esta questão é uma questão essencial. Se o sistema principal de controle da consulta dos doentes, ou do acesso à consulta por parte dos doentes, e também do sistema de cirurgia, mas neste caso dos doentes, não é universal, não se estende a todo o território, nem inclui muitas milhares ou milhões de consultas interhospitalares, dentro dos próprios hospitais, de unidades de saúde que não têm acesso ao sistema para os hospitais, é evidente que temos aqui dados que não são dados, obviamente, que possam ser considerados 100% fiáveis. É uma amostra, é uma grande amostra, mas há provavelmente muita matéria que foge a esta situação. Ainda tenho tempo, Sr. Deputado. Ok. Eu depois ainda quero passar a palavra aqui ao Frederico. O acesso ao relatório. Bom, esta questão, vamos agora começar a ir aqui a questões mais objetivas, mais concretas. O acesso ao relatório é sim, nós fizemos o nosso trabalho, entregamos o relatório a quem nos pediu para fazer o relatório e depois competia, de facto, ao Ministério da Saúde, concretamente, divulgar o relatório, quer publicamente, e antes de divulgar publicamente, entregá-lo, de facto, aos senhores deputados da Assembleia da República, porque, tal como foi dito hoje, têm uma responsabilidade muito especial sobre este e sobre outro tipo de matérias. Não fomos chamados, já o disse, não fomos chamados para explicar o relatório, não fomos chamados até agora, até hoje. Portanto, nós somos chamados primeiro pelos senhores deputados antes de ser chamados pelo Governo. Teria, de facto, seria interessante dialogar sobre esta matéria com o atual Ministério da Saúde e dirimir algumas destas questões, nomeadamente com as pessoas que nós temos do nosso lado e que têm conhecimentos técnicos profundos sobre aquilo que é o funcionamento dos sistemas de informação. A CSS, relativamente à questão da colaboração, a CSS não colaborou logo. Quer dizer, a CSS, quando enviou os dados, isto é importante, esta nota, ou quando enviou alguns dados que não respondiam de qualquer maneira às questões, ou pelo menos algumas das questões que nós estávamos a colocar, a CSS, nessa altura já nós tínhamos começado o relatório já estava numa fase avançada. Portanto, nós tivemos os dados da CSS tardiamente. Não consigo responder à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, sobre a questão se houve dolo ou não na limpeza das listas de espera. Como lhe digo, o Grupo de Trabalho Independente não está aqui para avaliar intenções, está aqui para avaliar factos. Quem avalia intenções são os seus deputados, enfim, são os portugueses, são quem... É o próprio Ministério da Saúde. Eu teria... acho que o Ministério da Saúde tem aqui uma obrigação que é grande de tentar perceber se da parte da CSS houve ou não dolo nesta situação, ou se isto é uma coisa que aconteceu episodicamente, porque é importante perceber se isto, por exemplo, continua a acontecer. Já agora, não é? Porque, assim, se me perguntarem, bom, mas consegue garantir que isto que aconteceu nos anos 2015 e 2016, já agora, os anos, ainda continua a acontecer, eu não sei responder a isso. Fizemos o nosso trabalho, saí, eu não tenho acesso aos dados, nem alguns dos documentos que neste momento tive e, portanto, não consigo responder a isso. Relativamente às melhorias para o sistema, o Dr. Frederico depois vai falar disso, relativamente àquilo que tem a ver com os sistemas de informação, que é o nosso perito nessa área. No que diz respeito ao cumprimento de recomendações, pois as recomendações, parece que aparentemente a CSS, após após o relatório do GTI ser público, está com muita energia, e eu aliás vejo isso com bons olhos. Está a falar de uma coisa que é importante, que é o SIGA, não é? O Sistema Integrado de Gestão de Acessos, porque de facto pegar no SIGA, implementar o SIGA como tinha sido proposto em 2017, é a melhor forma de tentar integrar todos os sistemas e de facto ter uma imagem mais real daquilo que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. E aparentemente a CSS agora está com essa vontade e tem falado muito sobre isso e tem dado muitas entrevistas, portanto pode ser que isto dê algum contributo para melhorar o sistema, isso é importante. Mas não lhe consigo responder diretamente se as recomendações que foram feitas, quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Grupo de Trabalho Independente, se já foram ou não foram, ou se estão a ser neste momento cumpridas, ou atendidas, mais concretamente. Tem aqui uma pergunta agora colocada pelo Sr. Deputado António Salves, agora já estou a passar a coisas mais concretas, que me pergunta se esta questão das listas espera ser uma briga da CSS ou não. Quer dizer, eu não lhe consigo responder a isto, Sr. Deputado, é assim. Isto custa um bocado fazer isto desta forma, como é evidente, mas, apesar de tudo, eu li-vos dois documentos, mas há mais documentos, não vou estar a amassar-vos com mais documentos, como é evidente. Mas, apesar de tudo, é assim, esta questão da CSS, eu não posso dizer que seja uma birra, quer dizer, pode ser por falta de tempo, pode ser por não terem disponibilidade, pode ser por se calhar não terem acesso aos dados que nós quereríamos para podermos ter algumas conclusões, enfim, para o relatório ser mais consistente e dizer, bom, os doentes que eventualmente foram eliminados administrativamente foram tantos, até podem ter sido poucos, não temos esta noção. E aqueles que foram, tiveram que mudar de hospital por não existir a especialidade no hospital, também podíamos ter uma noção disso. Agora, eu não posso dizer que seja uma birra, como lhe digo, quer dizer, isso seria estar a formular uma intenção que, obviamente, não faz parte da nossa maneira de estar. Os hospitais não confirmaram limpezas, quer dizer, eu acho que nenhum hospital seria histórico se isso acontecesse, Sr. Deputado, não é, se um hospital confirmasse que houve limpeza administrativa de doentes, quer dizer, e acho que não, nenhum hospital vai confirmar. Nós podemos sempre fazer a pergunta. Agora, o que os hospitais devem confirmar é que tentam otimizar aquilo que é as suas listas de espera, é que tentam que os doentes sejam rapidamente tratados quando atingem o tempo máximo de resposta garantido. Eu devo dizer, se tiver a ser muito maçador, vocês digam, eu devo dizer que em 2016 aconteceu um epifenómeno relativamente à emissão de vales cirurgia, um epifenómeno que teve impacto direto no acesso a cuidados de saúde por parte dos doentes, isto é, a grande maioria dos vales cirurgia, eu não sei dizer a percentagem, mas isso está aí nos nossos relatórios, foi emitida num prazo de 23 dias em outubro, que é um epifenómeno, que é um epifenómeno que nunca foi devidamente explicado, porque o acesso e a emissão do vale cirurgia não depende apenas de sistemas informáticos, quer dizer, isso é possível perfeitamente ultrapassar. E, portanto, estas questões relacionadas com com a dificuldade, se quisermos assim, que os hospitais têm em conseguir dar a resposta, são de facto grandes. E eu devo-lhe dizer que nas conversas que tive com alguns diretores de hospitais, para além do inquérito que foi feito, que os hospitais estão numa situação complicada. E nós todos sabemos, não vale a pena estarmos aqui agora na comissão, se calhar, a escalpelizar isso, mas as direções dos hospitais têm muita dificuldade em dar resposta àquilo que são as necessidades dos doentes, porque têm mais doentes do que aqueles que muitas vezes conseguem tratar cumprindo rigorosamente, por exemplo, os tempos máximos de resposta garantidos. Aliás, a taxa de incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos existe, é conhecida. Neste momento andará, ou andava em 2016, perto dos 10%, uma coisa desse género, julgo eu. Mas, pronto, é o que nós temos. É preciso, como eu disse no início desta audição, investir, de facto, mais no Serviço Nacional de Saúde. E é preciso porquê? Por uma questão que também não foi levantada pelos seus deputados e que é importante. Que é assim, repare,
o que é que está a acontecer com o sistema atual. E vale a pena nós fazermos uma reflexão sobre aquilo que é o sistema atual. Temos um sistema aparentemente bem montado, nem sei quem é que o montou, nem sei qual foi o governo que montou este sistema, portanto, não sei se foi, quando estava o PS no governo, quando estava o PSN, não sei. A verdade é que este sistema, aparentemente bem montado, tem uma falha, que é cerca de 80% dos doentes, mais concretamente 79%, claro que isto vai variando de ano para ano, a gente pode ir sempre melhorando este fator, estamos a falar deste período analisado entre 2004 e 2016, concretamente no ano 2016, não aceita o vale cirurgia. E não aceita o vale cirurgia porquê? Porque tem confiança no seu hospital, no Serviço Nacional de Saúde, porque tem confiança na equipa que o está a seguir. Tem confiança nas pessoas que lhe propuseram a cirurgia e querem ser operados por aquelas pessoas e ter aqueles profissionais de saúde que já conhecem, etc. Portanto, eu diria, se fôssemos transpor isto para aquilo que é a eficácia de um sistema, esta eficácia nem sequer chegava ao efeito placebo. Ainda assim é importante, porque existem doentes que acabam por resolver o seu problema através do serviço público, no sistema convencionado, seja no setor privado ou social, e isto ajuda a resolver. Mas era preciso otimizar esta ferramenta, porque assim, se nós continuarmos com este sistema, ou seja, se a nossa opção, estou a dizer dos portugueses, não é, do governo, se a opção do governo for continuar a apostar neste tipo de sistema em que existe uma clara colaboração entre o setor público e o setor privado para dar resposta em tempo útil aos doentes que não têm acesso dentro dos chamados tempos máximos de resposta garantidos, nós temos que otimizar a forma como damos informação aos doentes, foi uma coisa que hoje também não foi falada, é importante, sobre aquilo que é o seu lugar na lista de espera, sobre aquilo que é a sua situação clínica, sobre a possibilidade ou não de ultrapassar o tempo máximo de resposta garantido e sobre aquilo que são as alternativas e dizer-lhes também bem das alternativas que temos para ajudar a resolver a situação. A alternativa a isto é aquilo que tem sido falado pelos seus deputados, nomeadamente na discussão também da Lei de Bases de Saúde, que é reforçar claramente aquilo que é a capacidade de resposta do SNS, que me parece que seria muito mais útil, porque no fundo estes doentes têm confiança nas pessoas. Estamos a falar aqui de uma relação de empatia, de uma relação que ajuda também a curar e, portanto, estes doentes que são observados no hospital público, que têm várias consultas, que têm observações por vários profissionais diferentes, que são preparados para serem operados no bloco operatório, nomeadamente pelos próprios colegas da anestesiologia, e que depois acabam por ir parar um hospital fora, é evidente que não se sentem tão confortáveis e isto deveria ser também uma reflexão. Pois nós não nos pronunciamos, é verdade, no relatório sobre a questão dos 2.605 doentes que faleceram devido ao óbito. Eu pensei que nem ia falar nisto hoje aqui, mas se o deputado insiste em que eu fale nisto, é assim, não fez parte dos nossos atributos, embora pudesse ter sido, enfim, a gente podia ter ido mais longe, obviamente, mas aquilo que o Tribunal de Contas dizia e sugeria, e que me parece correto, é que isto aconteceu, e sabe-se que isto pode acontecer por motivos que não estão relacionados diretamente com a doença. No caso dos doentes oncológicos, porque havia, penso eu, dos 2.605 doentes, 200 e qualquer coisa, 230 ou 250, não sei, doentes eram oncológicos, portanto, pode aí ter acontecido um caso ou outro. Agora, o que deve, no fundo, relativamente acontecer neste tipo de situações é tentar perceber. Portanto, eu ouvi outro dia as declarações da Sra. Ministra sobre isto e acho que ela não percebeu bem a questão. Quer dizer, nós aqui não comparamos estatísticas. Isto é, cada doente, um doente para mim, não é uma estatística, não é um número. É um doente, é uma pessoa. E quando eu tenho pessoas, eu tenho sempre a preocupação em saber o que aconteceu às pessoas. E, portanto, era boa regra que nestes casos que acontecem, e que acontecem todos os anos, tentarmos perceber se alguma coisa falhou da nossa parte, de todos nós, quer dizer, de todo o sistema, se houve alguma falha ou não em algum doente, porque provavelmente até pode nem ter havido, mas fica sempre esta dúvida quando nós não fazemos essa investigação. Listas de espera. Pois, o deputado Moisés também perguntou aqui das listas de espera, quer dizer, eu não sei se já chega à resposta que dei
global sobre as listas de espera, mas é assim, eu mais uma vez tenho que repetir que não lhe posso, nem é esta, nem foi esta a intenção do grupo de trabalho, avaliar a intenção. Nós avaliamos factos. Portanto, sobre os factos não há dúvida que isto aconteceu em termos de decisões da ACSS. Se isto foi ou não foi para melhorar os indicadores, para eliminar os doentes mais antigos, é uma questão que vocês têm que colocar à ACSS. Sobretudo, há uma questão que tem que ser respondida, que é quando se manda eliminar, suspender a inscrição e depois se manda reinscrever. Sim, e simultaneamente se manda reinscrever. Eu li-vos há bocado, eu não vou estar a ler outra vez o e-mail, se quiserem. Podem ter, obviamente, acesso a ele, não através de mim, mas através, obviamente, do Tribunal de Contas ou do GTI. É verdade também, e isto aqui nem precisa de resposta, que o sistema de informação tem pouca integração de dados. É um facto. Quer dizer, nós neste momento, como eu disse há pouco, o CTH diretamente são cerca de 34% dos doentes. Existem sistemas antigos sobre os quais foram montados os sistemas modernos. Não há uma integração completa das aplicações com que nós trabalhamos no dia-a-dia com os próprios sistemas de informação, em alguns casos, pelo menos, e em algumas circunstâncias. Os parques informáticos, apesar de terem melhorado ligeiramente nos últimos tempos, houve algum investimento há cerca de 2 anos, a verdade é que muito parque informático está ultrapassado e, portanto, isto coloca dificuldades em termos daquilo que é a gestão global do acesso a cuidados de saúde, coloca dificuldades aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, naquilo que é as suas consultas. Por exemplo, seria possível otimizar ou melhorar a eficácia das consultas se os médicos não perdessem tanto tempo com os sistemas informáticos e perdem em situações às vezes dramáticas em que o sistema não anda para a frente e nós não temos acesso aos dados clínicos dos doentes e ficamos um bocado empatados ou não conseguimos prescrever um medicamento porque a PEM não está a funcionar. E, portanto, esta matéria é uma matéria capital e que merece, de facto, um forte investimento. Porque é assim, enquanto nós não fizermos um investimento nesta matéria, enquanto nós não dotarmos as estruturas, as entidades que têm capacidade de monitorizar, de melhorar os sistemas, estou a pensar, por exemplo, no caso dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, é evidente que mesmo a manutenção de algumas estruturas é afetada, quanto mais aquilo que é corrigir os erros que existem e até, enfim, mudar alguns sistemas que têm que ser mudados. Relativamente à questão dos comportamentos desviantes, que se fala em algumas das conclusões ou no início do relatório, é evidente que não é preciso muito para perceber que o regulamento do SIGIC não está a ser aplicado a vários níveis. Vamos ver uma coisa. A maior parte, ou uma parte significativa dos vales de cirurgia são emitidos muito depois daquilo que é o prazo dado pelo regulamento. Só isto já é uma situação que não está correta. É uma situação que está desviada daquilo que é o regulamento, o cumprimento do regulamento. E, portanto, neste momento, das duas uma, ou se revêem os regulamentos, e, portanto, e se têm prazos execuíveis ou mais execuíveis para as situações, ou se cumprem os regulamentos. Se não se cumprem os regulamentos, está-se a entrar naquilo que nós designamos por incumprimento. E isto afeta muitas unidades de saúde. E afeta muitas unidades de saúde, não pela responsabilidade direta das unidades de saúde, é bom que se diga, porque quem emite os vales de cirurgia são emitidos centralmente, não são emitidos propriamente pelo hospital onde o doente tem. Estas questões todas também que o deputado Moisés colocou, de várias afirmações, de saber quem, etc., assim, há coisas que nós não conseguimos saber. Como eu disse há pouco, o GTI não fez uma auditoria, o GTI fez uma avaliação. E, portanto, há aqui informações que nós, obviamente, não temos, mas é possível ter acesso a elas, porque foram feitas várias auditorias por entidades inspectivas que têm relatórios que são públicos e que têm documentos associados a esses relatórios, em que é possível conseguir perceber, em algumas circunstâncias, quem é que falhou, onde e porquê. E porquê? Enfim, porque a gente nunca vai saber, porque o porquê, lá está, é tal a intenção que tem que ser avaliada por quem de direito. A doutora Isabel Galguissan Neto falou do meu grupo de trabalho. O grupo de trabalho não é meu, doutora Isabela, o grupo de trabalho é do Ministério da Saúde, enfim, eu fazia apenas parte do grupo de trabalho e tive a missão de coordenar o grupo de trabalho. É evidente que há uma falha grande de monitorização do que está a acontecer. Aliás, esse é o problema das empresas, de uma forma geral, seja no Estado, seja fora do Estado. As empresas têm uma boa capacidade de monitorização daquilo que é as suas tarefas, daquilo que é os seus objetivos, daquilo que é a sua missão, e a levam eficazmente para a frente, conseguem sempre ter melhores resultados que as outras. No caso concreto da CSS, a CSS não está a ter o investimento que devia ter para poder resolver algumas das situações e não está a conseguir monitorizar os processos de forma que, na minha opinião, isto agora já é a minha opinião, devia monitorizar, porque existem de facto múltiplas falhas a vários níveis e estas falhas, provavelmente muitas delas, a CSS nem tem conhecimento delas, ou não vai, julgo eu, porque vai tendo através destas auditorias. Agora, também é verdade que, pelo regulamento, a CSS devia fazer auditorias ao sistema. E tanto quanto é do meu conhecimento, a CSS não tem feito, se é que fez alguma, auditoria ao sistema. E não fazendo auditoria ao sistema, não consegue ter acesso aos dados. E vai estar sempre dependente daquilo que é as auditorias externas, que são pedidas, eventualmente, pelo Ministério da Saúde, como já aconteceu por várias vezes e em várias circunstâncias, às vezes relacionadas com factos que são tornados públicos e que levantam dúvidas sobre a equidade no acesso a cuidados de saúde por parte dos nossos doentes. As conclusões do relatório estão aqui, não vou estar a ler as conclusões todas, doutora Isabel. Depois, também é importante dizer, e o Frederico falará um bocadinho sobre isto, se o Presidente o permitir, que há uma discrepância, de facto, entre aquilo que são os dados a nível central e os dados a nível local. Quer dizer, porque a forma como a CSS, ele sabe explicar isso bem, a forma como a CSS tem acesso aos dados produzidos nos hospitais não é uma forma que garanta uma grande segurança, ou garanta 100% de segurança do que está a acontecer, e ele vai já explicar isso. A CSS não audita, com certeza, já disse. A questão do acesso oeste-sul, não sei, mas vou-me informar. Sim, mas isto que acontece no acesso oeste-sul pode acontecer em qualquer acesso ou em qualquer unidade de saúde do país. Se continuarmos a ter decisões da CSS do nível daquelas que eu há pouco acabei de vos transmitir, acabei de vos ler, aliás, é possível que estas questões possam continuar a existir. A deputada Carla Cruz, para terminar, porque já sei que já usei o meu tempo seguramente e já estou a ultrapassar o tempo e ainda gostava que o Frederico dissesse qualquer coisa. Faz-me aqui uma pergunta relativamente à questão das listas de espera também, não é? Eu penso já ter respondido. Depois, relativamente aos sistemas de informação e gestão, existem de facto múltiplos constrangimentos. Eles estão praticamente todos elencados neste relatório e noutros relatórios que já foram feitos, e que mostra uma clara insuficiência do sistema de informação e gestão. Isto é, apesar de nós termos hoje um sistema de informação melhor do que o que tínhamos há muitos anos atrás, ou seja, as coisas foram evoluindo, a verdade é que ele tem muitos erros, a verdade é que ele não consegue controlar completamente o sistema, e isso leva a constrangimentos vários, com prejuízo, obviamente, dos doentes. Depois, relativamente às conclusões, só antes de te passar a palavra, preciso aqui do relatório. A senhora deputada fala da conclusão 16, pronto, eu acabei de falar nisso, não há de facto uma integração de dados entre a CSS, integração natural, integração funcional e total, e as unidades de saúde locais. Relativamente à conclusão 19ª,
é um facto. Eu não lhe consigo dizer mais do que isto. Na realidade, continua a haver muitos erros de integração, porque os erros que existem têm a ver com as diferenças que existem nos sistemas e a não integração dos próprios sistemas e o facto de muitas coisas terem que ser feitas também de forma manual. E, finalmente, a conclusão 24. A conclusão 24, pois eu também gostava de ver isto esclarecido. Aliás, eu devo lhe dizer que quando fui... Esta questão é importante, esta questão do 24, e as pessoas valorizam um pouco esta matéria. Quando fui integrar o relatório, porque eu não me limitei a enviar o relatório, fui integrar o relatório, na altura o Sr. Ministro estava fora, portanto, estava no seu período de férias, entreguei ao seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Fernando Araújo, que, aliás, tinha sido ele que tinha nomeado este grupo de trabalho independente, até calhou bem, e uma das questões que nós falamos foi exatamente esta, senhora deputada, que é a questão de perceber estes atrasos, estes adiamentos e cancelamentos de cirurgias. E, aliás, na altura, o seu Secretário de Estado, o seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, disse que isto era uma matéria importante e que ele próprio iria pegar nesta matéria e resolvê-la. Claro que ele depois teve mais pouco tempo no governo, não é? E, portanto, aqui, obviamente, perde-se alguma informação. Porque o Ministério da Saúde tem que esclarecer esta situação. Tem que perceber porque é que há tantos cancelamentos, tem que perceber porque é que há tantos adiamentos, tem que ter acesso a estes dados. As coisas têm, obviamente, fundamentação, seguramente na maioria dos casos. Mas isso deve ser claro e transparente. Frederico. Muito obrigado pela vossa atenção. Frederico.
Senhoras e senhores deputados, só para complementar só aqui tudo aquilo que já foi dito, grande parte, e pegando neste ponto 24, que é um dos pontos mais interessantes, é o exemplo, todo este sistema que nós avaliamos, primeiras consultas, listas de inscritos cirúrgicos, a forma como elas são geridas, é um exemplo de grande falta de integração. Chegamos à conclusão, no que diz respeito, por exemplo, à base da CTH, falta de equidade. Uma plataforma informática que é alimentada por grande parte dos serviços nacionais de saúde, que não integra com os pedidos hospitalares, que não permite uma correta triagem dos pedidos internos, nem, por exemplo, dos providos pelo Ministério da Justiça, nomeadamente entidades profissionais. Duas pessoas com a mesma doença em dois locais diferentes têm formas diferentes de ver a sua prioridade clínica ser atribuída, em que só se avalia a plataforma CTH. Acesso ubiquitário à saúde, qualquer doente em qualquer ponto pode escolher um hospital. Muito bem, acesso rápido à primeira consulta. Não faz ideia quando é que é feita a segunda consulta, quando é que tem um diagnóstico e se esse hospital, o profissional em que ele deposita a sua confiança, o vai operar. Porque se ele tem acesso a um hospital, porque a primeira consulta é esta, e fica inscrito, o hospital não lhe consegue operar, ele recebe um vale cirúrgico quando corre bem e não pode escolher o médico que o inscreveu. Portanto, ele não faz a mínima ideia se está a aceder ao sítio que pretende, de facto, ver com a sua situação clínica resolvida. E, portanto, nós precisamos de melhorar os indicadores, consigo integrar estas bases de dados. Isto é, obviamente, uma das nossas sugestões de melhoria. Quando se fala de como alimentar corretamente uma base de dados, também se fala na redução do risco humano. Nós temos um Registro Nacional de Utentes que tem uma informação inequívoca, verdadeira, sobre os dados do doente. Mas não é usado com regularidade quando se alimenta inicialmente os hospitais. Um doente que vai pela primeira vez a uma instituição pode ver os seus dados extraídos do RNU, que seria o defendido, mas pode ser introduzido perfeitamente de uma forma manual. Basta haver um erro, informaticamente há um erro de integração. Uma simples letra diferente no nome, informaticamente há dois doentes, não dá um. Obviamente que isto leva a uma necessidade de limpeza das listas, até é salutar que seja feita. O que nós também achamos que era importante era, se ela tiver que ser feita, que não seja feita de forma que não seja visível para o utente e para o médico que solicita. A nossa dúvida, quando se está aqui a falar o que é que aconteceu com os doentes expurgados, onde é que eles param, é, existem mesmo doentes que tenham sido penalizados por esta situação? Eram pedidos repetidos? Eram pedidos mal formulados? Eram erros de integração informática? Se calhar, quando se tem, da próxima vez que se fizer algum tipo de correção de listas, porque todos nós corrigimos listas, temos aqui informar os alvos que aconteceu uma limpeza. Sinalizar por plataformas informáticas a trabalhar de forma linear, transversal e que transmitam a informação em vez de estarmos à espera que elas nos cheguem. É o que acontece, por exemplo, isto, o Tribunal de Contas, de certeza que também falou disto. O próprio Tribunal de Contas, quando quer fazer uma auditoria, não acede à informação, solicita. Mas são bases de dados informáticas. Quando alguém quer, quando a CSS precisa de dados das instituições, não entra nelas para as ir buscar, solicita. Algumas das respostas são folhas de Excel. Uma folha de Excel pode ter um erro de transcrição. Portanto, aqui o que nós estamos a dizer é que as bases já existem. Agora o que se tem que criar é mecanismos que protejam a confidencialidade, que protejam as instituições, mas que se consiga, quem quer avaliar, quem quer auditar, ter a certeza que está a ser uma informação fidedigna. Porque nós podemos estar aqui a discutir muita coisa baseados na fonte que nos foi fornecida. E isto foi uma das coisas que foi perfeitamente objetivada. Agora, o mais importante, pensamos nós, nas conclusões, é que isto pode melhorar. Não estamos aqui a pôr em causa as informações, estamos a dar sugestões de melhoria, o acesso, a correção, a retidão, porque isso é a única forma, de facto, de transmitirmos uma saúde de melhor qualidade. E isto, para os nossos estudantes, é preponderante. Não me interessa saber que aquele hospital tem uma resposta rápida à primeira consulta. Isso é pouco. Isto é muito limitativo. E acho que esperamos nós que as recomendações que emanamos tenha, no final, ao menos levantado dúvidas e que leva de facto os sistemas a melhorar. Muito obrigado.
Bem, resta-me agradecer esta primeira ronda e as respostas que foram dadas. Eu era mais rigoroso agora e dava 2 minutos a cada bancada parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos membros do Grupo de Trabalho Independente pela informação que nos trazem e posso garantir ao Sr. Bastonário que, de facto, há uma discordância em relação aos tempos máximos de resposta garantida. Não devem ser determinados politicamente, devem ser determinados clinicamente. E, nesse sentido, concordamos que, sendo tempos máximos de resposta garantidos clinicamente definidos, deve haver uma capacidade de resposta adequada do sistema. Mas aquilo que o Grupo de Trabalho claramente sentiu, nós também sentimos no Parlamento. Dou-lhe o exemplo dos, cada vez que falamos na falta de capacidade instalada, os 9 mil profissionais que supostamente foram contratados pelo Ministério da Saúde nestes 3 anos e meio, nós reiteradamente pedimos à Sra. Ministra da Saúde a listagem de entradas e saídas dos profissionais de saúde ao longo destes 3 anos e meio e nunca obtemos essa informação. Mas já agora pergunto-lhe, Sr. Bastonário, se a ACSS, ao facultar dados, mas que não deu os dados todos capazes de responder às questões suscitadas pelo Grupo de Trabalho, se justificou porque é que não dava esses dados. Não tinham os dados, não tem forma de os acolher. Agora, algo que fica muito claro da vossa intervenção é que os indicadores do SNS, que, com os quais nós trabalhamos diariamente e que, perante os quais os portugueses avaliam o seu Serviço Nacional de Saúde, não contém toda a informação. Aliás, eu citei aqui milhares, se não milhões, de consultas e procedimentos clínicos que não são monitorizados. Como é que isto é possível? É claramente algo que tem que mudar e tem que haver, e vamos ouvir a ACSS a seguir, que terá que responder, até pela aquilo que o Grupo de Trabalho acaba de afirmar, que a ACSS não cumpre aquilo que é a sua missão de realizar as auditorias. Também foi dito, lamentamos que o Grupo de Trabalho não tenha sido chamado pelo Ministério, nem pelo Ministro anterior, nem pela Ministra atual, o que só demonstra que o Grupo de Trabalho não foi feito com a intenção de resolver o que quer que seja. Foi feito para não se falar mais sobre a questão do relatório do Tribunal de Contas. Porque quando há interesse em melhorar procedimentos, a ideia é receber o relatório e agir em função do mesmo. A grande preocupação deste Governo foi escondê-lo durante 10 meses do órgão fiscalizador, que é a Assembleia da República. E ficou também aqui um sinal muito preocupante, e queria ver se eu percebi bem. A SPMS e a ACSS fizeram limpeza de doentes de listas de espera de 2013, mesmo sabendo que tinham agendamentos para 2016 e que, em alguns casos, terá havido realocação de alguns destes doentes, e no caso de ter havido realocação destes doentes, o contagem dos tempos de espera começou do zero, num procedimento que claramente viola a transparência e que nos parece que adultera objetivamente os resultados de tempos máximos, dos tempos de espera seguidos. Por fim, se tem alguma ideia, para terminar, Sr. Presidente, Foi dito de uma forma taxativa que há uma violação dos regulamentos dos CIGICs, que é uma realidade. Eu pergunto-lhe se, na medida em que isto afeta a emissão dos vales de cirurgia, se tem alguma ideia de qual o impacto real dessa violação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por discordar do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e concordar com o Sr. Bastonário. Os tempos devem ser politicamente determinados e não clinicamente determinados, devem ser politicamente determinados. O que devem ser é clinicamente e socialmente aceitáveis, que é uma matéria completamente diferente. Agora, politicamente devem ser determinados politicamente. O Sr. Deputado sabe bem que é assim, e aí permita-me concordar com o Sr. Bastonário. Eu, na primeira parte da audição, fiz algumas questões que foram essencialmente audições técnicas, uma audição essencialmente técnica, mas, Sr. Bastonário, agora gostaria de lhe colocar outro tipo de questões, nomeadamente na área do acesso, até porque o Grupo de Trabalho Independente trabalhou dirigido para esta área. Nós todos temos consciência de que existe, de facto, muito trabalho a fazer na área do acesso, nomeadamente nos tempos de resposta. Aliás, o Dr. Frederico há pouco tocou num aspecto que é tremendamente importante, que é a questão da segunda consulta, porque todos sabemos que temos tempos de resposta para tratamento, mas não existem tempos de resposta para diagnóstico, o que é tremendamente importante, o que significa que um médico, a partir do momento em que pede o exame, tem que ter um tempo para fazer esse diagnóstico. E o Dr. Frederico tocou exatamente naquilo que para nós é uma situação fundamental, e acho que é das questões que mais temos que trabalhar no futuro. Tempos de resposta para diagnóstico. E, obviamente, noutras questões que têm a ver com o acesso, nomeadamente a integração de cuidados e, nomeadamente, as assimetrias regionais. Mas também relembrar que estas questões não são de agora. São questões que também vêm de trás. Relembro, por exemplo, há 4 anos, os 1.300 portugueses sem médico de família. Lembro, por exemplo, os transportes de doentes não urgentes. Lembro, por exemplo, o impacto diferido à distância que estas iniquidades têm. E por isso, Sr. Bastonário, uma pergunta que lhe gostava de fazer é que, sabendo que as condições de acesso, que são agora muito diferentes, mas que continuarão a ter que ser trabalhadas, obviamente, se estamos ou não estamos, de facto, melhores do que estávamos há 4 anos. E passo-lhe esta pergunta, não enquanto coordenador, mas com a responsabilidade acrescida que o Sr. Bastonário tem nesta área e até mais abrangente. Tal e qual como uma segunda questão que tem a ver com a transparência do sistema. Sabemos também que nenhum sistema é à prova de bala. E é importante que se diga que todos eles têm as suas limitações. Mas parece-me também unânime que nunca um sistema sobre a forma de transparência e de informação foi tão aberto como aquele que é agora, apesar de ter as suas limitações. Eu relembro-lhe as plataformas de acesso direto ao cidadão, as plataformas digitais que permitem o livre acesso, o sistema de gestão de reclamações, o portal do SNS nas suas diferentes aplicações, os mais de 260 indicadores atualizados mensalmente na área do acesso e da qualidade e eficiência que têm acesso os utentes. E por conseguinte, o sistema, é esta a segunda pergunta, para terminar, que eu gostaria de lhe colocar, se o sistema é hoje ou não mais transparente do que era há 4 anos. E se essa transparência permite ou não obter uma maior fiabilidade de dados, permitindo, obviamente, e sempre melhorando, corrigir erros e afinando processos de informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas detalhadas. Quando perguntamos sobre se encontraram evidências no que toca à manipulação, objetivos, etc., não era propriamente para perguntar sobre juízes de valor, era para perguntar exatamente sobre evidências. E isso também são factos, como é óbvio. Como o Dr. Miguel Guimarães disse, há várias entidades que se debruçaram sobre as listas de espera e sobre a gestão de listas de espera e todas chegaram, invariavelmente, às mesmas conclusões, ou seja, que existe procedimentos de expurgo ou de limpeza administrativa, que existem várias causas para isso, nomeadamente as questões de gestão de programas e de falta de integração dos dados, que existem em vários programas que obrigam à intervenção humana depois para fazer gestão também das listas, mas aquilo que era preciso saber era também, era mais do que isso, era se existiram, efetivamente, comportamentos dolosos e que foram feitos propositadamente para ser assim. Foram feitos para maquilhar listas de espera, foram feitos para falsear estatísticas. Isso era importante, ou seja, desde o nível hospitalar, se as próprias administrações hospitalares têm instruções ou dão instruções para desmarcar e remarcar consultas, para fazer pendências que não são justificáveis, etc. Ou se existe também ordens vindas por parte da ACSS ou da tutela. Portanto, eu gostava novamente de perguntar isto. Se forem encontradas evidências que digam ou que nos permitam dizer que estas limpezas administrativas não são meramente administrativas, que existem ordens ou que existem procedimentos feitos para obviar listas, sem justificação técnica, ou seja, pendências que não são pendências, que não são justificáveis, recusas que não são recusas, ou seja, que não se consegue justificar porque é que se recusa, etc. Terminava apenas também com o que o Dr. Frederico disse, que existem doentes que foram, que não se sabe se existem doentes que foram penalizados pelos expurgos, mas porque também não se sabe quem e por que razão é que foram expurgados das listas. Creio que foi mais ou menos assim, que não se conseguiu encontrar evidências se houve doentes prejudicados. Mas era isso. Na verdade, eu queria perguntar, era um esclarecimento sobre isso, porque fiquei com essa ideia, que não se percebeu porque é que determinadas pessoas foram expurgadas das listas. E era, basicamente era isso. Era perguntar, na avaliação que fizeram, as pessoas que foram expurgadas, ou que detectaram que foram expurgadas, foram limpas, se conseguiram perceber quem eram, por que razão é que foram feitos esses expurgos, e se existe evidência que tenham sido prejudicadas também no acesso aos cuidados de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorges Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Dr. Miguel Guimarães os esclarecimentos que nos deu, porque com factos e invocando factos, trouxe aqui evidências que são altamente preocupantes. Eu insisto, evidências. Desde logo, a questão de que pode haver a prática de expurgo, mas não é distinguida de outras práticas que, obviamente, têm que ver com a eliminação unilateral de doentes das listas de espera, e, portanto, isso é factual, daí devem tirar-se as devidas consequências. Que a ACSS, por falta de investimento, continua a não monitorizar sistemas de informação, sistemas esses que não estão sequer integrados e, portanto, que obviamente não podemos tirar todas as conclusões daquilo que é o prejuízo que isso representa para os utentes. Também nos falou do não cumprimento dos prazos, e já sabíamos que assim era, para a emissão dos vales do SIGIC. O que lamentamos é que o Ministério da Saúde, de facto, propagandei muita preocupação, mas não tire disto as devidas ilações, mais não tome as medidas urgentes e prementes que é necessário tomar para melhorar o acesso à saúde dos portugueses. E, portanto, nós de anúncios estamos efetivamente cansados, precisávamos era que houvesse evidência de atuação. E queria aqui deixar claro, consideramos que é um fraquíssimo argumento, para não dizer mais, é um fraquíssimo argumento invocar e usar a ideia de que algo está mal, mas como já foi usado no passado, passa a ser mais tolerável. É fraquíssimo, porque atesta da irresponsabilidade de pessoas que há 4 anos que podem tomar decisões distintas e, portanto, se está mal, têm que fazer distinto. E, portanto, usar os números, de uma forma enviesada e parcial, nomeadamente naquilo que diz respeito ao acesso aos médicos de família, e, por exemplo, esconder que o ritmo que aconteceu no acesso aos médicos de família na anterior legislatura é muito superior àquilo que foi verificado nestes últimos 4 anos. E, portanto, não é uma questão de números absolutos, é uma questão também da velocidade a que isso aconteceu e de percentagem. Portanto, eu não tenho mais questões. Aquilo que peço não para o seu grupo de trabalho, eu quando utilizei a expressão não era no sentido de propriedade, como é evidente, mas porque foi o senhor Bastonário que coordenou este grupo, é que não deixe de insistir que de facto as conclusões têm que ter alguma consequência e que efetivamente... Até na continuidade desta audição, voltar a solicitar ao Ministério da Saúde, se não querem utilizar, lá está, se não querem dar razão àquela ideia de que fazem grupos de trabalho para empurrar com a barriga, se me é permitida a expressão, então tirem as devidas, quer dizer, utilizem o trabalho de um grupo de trabalho nomeado pelo próprio Ministério e tenham, no mínimo, digamos, a preocupação de trocar informações com o grupo de trabalho que foi nomeado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço as explicações do Dr. Miguel Guimarães e do Dr. Frederico Reis. E há aqui alguns aspectos que convém referir. Nós tínhamos noção que o grupo de trabalho não ia fazer uma auditoria, ia fazer uma avaliação, mas entendemos que nessa avaliação deveriam ter acesso aos dados que lhe permitissem responder àqueles que são os objetivos que estão explanados no próprio despacho que fez a criação do grupo de trabalho. A questão de haver expurgo ou não haver expurgo concluiu-se pelo expurgo. Muito bem. Agora, há aqui informações, e foi dito pelo Sr. Bastonário, que fizeram, que foram enviados dados, não no tempo em que o desejariam, foram já numa fase em que o relatório estava avançado, são afirmações do Sr. Bastonário, que ouviram a ACSS, o Tribunal de Contas e os hospitais, que estes enviaram os dados, mas também pegando nas... E peço uma clarificação, se eu estou a fazer uma inferência errada daquilo que o Dr. Frederico Reis disse, mas que trabalharam com os dados que lhes foram enviados, certo? E esses dados, parece-me que percebi-se, podem conter eles... erros, podem conter omissões, certo? Acho que foi isso que eu percebi, mas se não foi, queria essa clarificação. Parece-me que essa afirmação até se pode ser na decorrência daquilo que foi dito, que há uma intervenção humana muito grande no tratamento destas informações. Disse o Dr. Frederico, muitos dos dados são uma folha de Excel e basta um número estar errado para as outras informações. E pergunto-vos é se, constatando isso, o grupo de trabalho informou as entidades competentes no sentido, e foi essa a pergunta que eu fiz, que é no sentido de se... apurar, verificar mecanismos de monitorização desses dados para que os dados compilados sejam efetivamente dados reais, dados objetivos. E por isso é que perguntei se das recomendações, e são muitas e muito importantes, entende o PCP, que o relatório acaba por concluir, se essas recomendações, se o grupo de trabalho, enquanto grupo de trabalho, já percebendo que ainda não teve reunião, que não foi chamado, mas se o grupo de trabalho tem conhecimento se algumas das recomendações estão a ser postas em prática, porque algumas delas são muito importantes. E permita-me dizer que nós acompanhamos que muitos destes problemas são ultrapassados com um verdadeiro investimento no Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida. Um investimento que passa pelos equipamentos, o parque informático é de natureza um parque que está obsoleto, já sabemos disso, pela contratação de profissionais e também das instalações. Nós estamos muito de acordo com isso e pensamos que este também poderá ser, resolvendo-se este problema, poderá-se resolver até muitos daqueles problemas que foram aduzidos anteriormente. Mas a questão central era precisamente essa, é se conhecem ou se sabem como é que estão, em que ponto estão as recomendações que o grupo de trabalho fez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao professor Miguel Guimarães, faz favor. Teríamos aqui 15 minutos. para, indicativo para respostas.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quase que me dá a vontade de começar pelo fim, mas vou fugir a isso. Primeira questão, tempos máximos de resposta garantidos. Os tempos máximos de resposta garantidos é óbvio que têm que ter fundamentação clínica. Mas, o que eu disse há pouco, e acho que toda a gente entende, é que a definição dos tempos máximos de resposta garantidos passa por uma decisão política que pode ter a ver com garantir mais ou menos, enfim, se houver uma deficiência para combater, por exemplo, as desigualdades sociais em saúde que existem no país, ter a possibilidade de que os doentes que têm menos condições possam aceder mais rapidamente aos cuidados de saúde. E até para melhorar alguns indicadores, dizer assim, bom, nós conseguimos tratar, imaginemos, os nossos doentes oncológicos, com cancro da próstata, por exemplo, melhor do que a Bélgica ou a Suíça, enfim, pronto. Dá para este tipo de coisas, dá para as pessoas afinarem o próprio sistema de saúde. Portanto, há aqui uma dupla intenção, isto é, a parte clínica, com certeza, é fundamental. Nós não podemos ter um doente oncológico à espera mais do que X tempo, e nós até já sabemos por patologias oncológicas aquelas que podem esperar mais ou menos algum tempo, porque sabemos que a partir de determinada fase a situação evolui e, portanto, a cirurgia deixa de ter indicação. E, portanto, é um daqueles doentes que também sai fora da lista de espera porque já não tem indicação cirúrgica. E, portanto, isto tem que haver aqui um misto. E o que eu disse há pouco é que nós não encontramos, não estou a dizer que não existe, estou a dizer que não encontramos, dentro daquilo que foi a nossa procura para perceber a fundamentação clínica e a fundamentação, por exemplo, para os ministros reduzirem os tempos máximos de resposta garantidos, e portanto deduzimos daí que provavelmente a intenção foi apenas política de tentar melhorar a capacidade de resposta. Relativamente à eliminação de fecheiros, eu não quero que subsistam dúvidas sobre a questão da eliminação de fecheiros. E por isso eu trouxe aqui documentos. Senão não tinha trazido documentos nenhum. E eu lembro novamente, senhores deputados, que estes documentos estão acessíveis. Quer dizer, estão acessíveis, não aqui, diretamente, mas podem ser pedidos, por exemplo, ao Tribunal de Contas. Aliás, há mais pessoas que o podem fazer. Eu penso que o Tribunal de Contas não terá dado os documentos para a minha mão, ou para a nossa mão, a meu pedido, faz um pedido oficial, ao abrigo daquilo que é a legislação existente e o próprio regulamento de funcionamento do Tribunal de Contas. Eu vou ler, se me permitem, novamente o mail. Eu peço imensa desculpa a todos, mas tem que ser, Sr. Presidente. Da CSS para um hospital, neste caso. Fiz esta semana uma nova extração aos pedidos não concluídos, pedidos de consultas, estou a acrescentar. E mantém-se um número elevado de pedidos em aberto no sistema. Pedidos de consulta abertos em sistema, ainda sem solução. Na maior parte dos casos, apenas com a informação das datas do estado do sonho. O sonho é o programa informático de gestão dos doentes. Não é possível à SPMS tomar uma decisão sobre o pedido. Assim, volto a enviar os dados para nova validação, tendo a ver de incluído as ações que me parecem adequadas com vista à limpeza dos pedidos. Os pedidos até o ano de 2013, que não tenham indicação específica, têm como proposta a ser atribuído o estado de recusa, para não estarem indefinidamente no sistema. Existem pedidos de 2013 agendados para 2016, mas face ao tempo de resposta que isso irá ter como resultado, sugerimos que os mesmos sejam também recusados e sejam criadas no sonho novas referências. Senhores deputados, não me peçam para ler outra vez isto. Isto vem da CSS para hospitais. Pronto. Encerro aqui a questão das listas de espera para consulta. Vamos à parte seguinte. Relativamente ao regulamento do SIGIC, as violações existem, claro que existem, se não são cumpridos os tempos que estão programados dentro daquilo que é o funcionamento do regulamento, é obviamente que não são cumpridos. Começa logo pelos tempos máximos de resposta garantidos. Portanto, 10% dos doentes em 2016, 10, qualquer coisa por cento, ultrapassaram os tempos máximos de resposta garantidos. Portanto, eu não sei se
os senhores deputados estão a pensar, os regulamentos têm vários itens. Vários dos itens não são cumpridos. Provavelmente o mais importante de todos são dois. É a ultrapassagem do tempo máximo de resposta garantido e a concomitante não emissão, ou seja, do vale cirurgia ou, se quisermos, da nota de transferência, ainda tentar tratar o doente dentro do Serviço Nacional de Saúde, que ultrapassa claramente os prazos que estão estipulados. Isto é factual, quer dizer, isto acontece em muitos casos. Já sei que a deputada Carla Cruz Mortal já, mas em quantos casos? Não sei em quantos, não é? Mas acontece em muitos casos e é uma questão conhecida. No caso dos tempos máximos de resposta garantidos, esse indicador é dado, está trabalhado. Portanto, em 2016 eram 10,8% ou 10,7%. Nos outros casos, não lhe consigo dizer, mas são também muitos. Ora, a questão que o deputado António Salles coloca é uma questão bem colocada, quer dizer, é assim, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Não é possível, eu já disse isto a um grupo de médicos, quando nós estávamos a falar a propósito de umas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, dizer que hoje as coisas estão muito melhores, etc. É assim, a medicina evoluiu muito. Reparem bem, nós hoje tratamos os doentes de uma forma diferente daquilo que tratávamos há 10 ou 15 anos atrás. Eu hoje trato uma doente com incontinência urinária de esforço, numa cirurgia que demora 5 minutos, a doente não precisa ficar internada. A taxa de sucesso é de 97, 98% de sucesso, quer dizer, de cura, e a taxa de complicações é inferior a 1%. Eu há 10 anos atrás, para tratar uma doente com incontinência urinária de esforço, precisava levá-lo ao bloco central. Agora pode ser feito em ambulatório. Fica lá uma hora e assim vai embora. Demorava cerca de uma hora a fazer a cirurgia. Uma incisão cerca de 10 centímetros em fêmur umbilical. A doente ficava 10 dias internada, se tudo corresse bem. A taxa de complicações era superior a 10%. E a taxa de sucesso de cura era de cerca de 60%. Portanto, não é possível comparar isto. Isto é independente da atividade dos governos. Isto acontece em todo o mundo. Nós estamos a evoluir constantemente. Nós hoje conseguimos curar os doentes com hepatite C. Nós hoje conseguimos tornar a SIDA uma doença crónica. Portanto, quando se diz, mas agora as coisas estão melhores e tal, não é possível comparar. Eu peço desculpa, é assim, não é comparável. É evidente que as coisas estão melhor em termos globais. Em termos de acesso, eu não lhe consigo dizer se neste momento o acesso é melhor ou pior. Porquê? Neste momento há mais doentes a ser tratados no Serviço Nacional de Saúde, é indiscutível. Mas também é verdade que as pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde são cada vez mais. Aliás, quando os nossos responsáveis políticos de governo dizem que nós temos mais não sei quantos profissionais, 9 mil é o que se costuma dizer, não sei de médicos, nem sei quantos é que estamos a falar, mesmo que a gente tenha mais profissionais, eu admito que sim, a verdade é que não chegam. A verdade é que são poucos. Neste momento, a grande deficiência dentro do Serviço Nacional de Saúde é o capital humano. Porque o número de pessoas, de cidadãos, que recorrem ao setor público porque estão mais informados, conhecem melhor os seus direitos, porque o setor público é o setor onde as pessoas se sentem bem, na maior parte dos casos, porque sabem que têm acesso a uma medicina de grande qualidade, porque é no setor público... Desculpe? Sim, provavelmente, é assim, repara, nós temos, de facto, médicos e outros profissionais de excelência que, infelizmente, estamos a deixar sair todos do Serviço Nacional de Saúde e estamos a perdê-los. Quer dizer, portanto, estas questões são difíceis de responder e não são propriamente comparáveis. Agora, que neste momento, e isto é que, o que interessa é analisar o momento, quer dizer, e é isto que nós estamos a fazer, nós não estamos a analisar o que aconteceu há 10 anos atrás ou há 15, que neste momento existem dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, existem. Aliás, o Sr. Deputado disse uma coisa que não foi aqui discutida hoje, que também faz parte, não faz parte do nosso relatório, mas faz parte do relatório do Tribunal de Contas, que é as assimetrias regionais. As assimetrias regionais é uma coisa preocupante. É uma coisa que cria desigualdades sociais em saúde que não são aceitáveis. Por exemplo, um doente do Algarve tem muito mais dificuldade a aceder à saúde, globalmente, mas, por exemplo, no caso de uma cirurgia, do que um doente que esteja no norte do país, no Hospital São João ou no Hospital Santo António. Os atrasos são muito maiores. E depois acontece outra coisa, é que o setor que dá apoio ao Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e social, o setor convencionado, também dá apoio fundamentalmente na área litoral, quer dizer, portanto, é uma... até o Algarve, claro, depois o Alentejo não tem, quer dizer, portanto, nós estamos com os cuidados de saúde muito centralizados, nas grandes cidades e depois mais no litoral, e as zonas mais periféricas estão cada vez mais abandonadas. E esta é uma questão importante que tem a ver também com o acesso. Isto é, nós neste momento não temos igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Esta questão que está plasmada na Constituição da República Portuguesa e bem, neste momento já está a falhar. Porquê? Porque depende muito daquilo que é o Código Postal das pessoas. Isto é, depende do sítio onde as pessoas vivem. Há sítios em que o acesso é mais fácil, há sítios em que o acesso é mais difícil. Há mais transparência do sistema. É verdade que se conhecem mais dados sobre o sistema, sem dúvida. Hoje temos um portal do SNS e, portanto, temos mais acesso. Mas isto só vem a favor destas coisas que nós fazemos. Quer dizer, nós fazemos relatórios para tentar melhorar. Se a resposta aos relatórios que nos são pedidos for dizer, bom, mas as coisas agora estão melhor que há 10 ou 15 anos, quer dizer, nós não vamos a lado nenhum, nós assim não corrigimos nada. E há coisas importantes para corrigir. A questão, eu já não vou falar da questão da limpeza, e não quero falar mais disso, a limpeza da administrativa dos doentes que aconteceu, sem motivo. Eu estou a falar concretamente daquelas questões que permitem melhorar a eficácia do sistema, que permitem que as pessoas tenham acesso melhor e mais rápido ao serviço de saúde e que permitem que nós, portugueses, possamos ter capacidade de tratar os nossos doentes, ou a imensa maioria dos nossos doentes, em tempo útil, seja recuendo ou não ao setor privado e social, que temos recuído e que vamos, com certeza, continuar a recorrer, porque o SNS, neste momento, não tem a capacidade de resposta total intrínseca. Sobre a fiabilidade dos dados, é evidente que os dados neste momento não têm fiabilidade, porque, como disse o Dr. Frederico Carmo Reis, quer dizer, tem alguma fiabilidade, mas não é uma fiabilidade completa, pois nós temos muitos procedimentos, muitas cirurgias, se não temos integração dos sistemas, aqueles dados que depois aparecem publicados são os dados sobre aquilo que existem em informações, e mesmo assim depende da forma como as informações são colocadas. O deputado Moisés fala outra vez do comportamento doloso. É assim, eu acabei de ler o mail do deputado Moisés. É assim, este mail é claro. E há outros. Isto não há dúvida quais foram as instruções dadas pela ACSS. Eu sei que a ACSS vai estar agora aqui a seguir e vai dizer que isto é tudo, não é tudo verdade, etc. Mas como eu lhe digo, eu não julgo intenções. Eu não julgo intenções porque há várias pessoas na ACSS, porque há várias pessoas a trabalhar. E, portanto, eventualmente, isto pode não ser do conhecimento da ACSS. Pode não ser, o que é estranho, porque vem da ACSS, portanto, é um documento que lá existe, não é? Mas é evidente que o que nós, quem está de fora, isto que eu vou dizer, faça de conta que eu não disse, quem está de fora pode interpretar como sendo uma maquiagem das listas de espera, como você disse há bocado. Quer dizer, vamos tentar melhorar aqui os indicadores em termos de espera. Pode ser entendido. Não estou a dizer que seja isso que tenha sido a intenção de quem o fez. Atenção. Portanto, isso deve ser perguntado, até se devia ser perguntado às pessoas que o fizeram, concretamente, ok? Depois, a análise da...
Eu não queria interromper o senhor bastonário. E nem queria fazer aqui não posso tornar isto um diálogo. Faz favor, só uma coisa muito rápida mesmo.
Agradeço, Sr. Presidente, pedindo desculpa por interromper, mas porque é a propósito daquilo que o Sr. Bastonário acabou de dizer, se entende, e porque estamos, parece-me, no local adequado, se entende que deve, então, dizer quem é que na ACSS, até porque a seguir os vamos ouvir, quem é que na ACSS envia esses mails. É isso só que estávamos a saber. Pois, muito obrigada.
Deputada, eu percebo a sua pergunta, mas eu não lhe vou dizer. Quer dizer, porque estes dados que temos, eu não vou revelar a entidade das pessoas, obviamente que não. Agora, quando nós pensamos num sistema, há sempre um responsável pelo sistema. E o responsável pelo sistema, no mínimo, tem que averiguar este tipo de situações que existem ou que existiram. Espero que não continue a existir, pode ser que já não existam. Relativamente à análise das pendências, a análise das pendências tem que ser feita, obviamente, e acho que foi uma das questões discutidas, como eu disse há pouco, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, na altura em que entregamos o relatório, porque é fundamental que quem tem ação de regulação e de coordenação e de monitorização do que está a acontecer nas várias unidades de saúde, estamos a falar da ACSS, que tenha uma análise criteriosa disto das pendências. Eu sei que está muito trabalho, isto não é fácil, isto é uma situação complexa, mas nós, para caminharmos ainda em mais transparência daquilo que é os dados que temos sobre a saúde, temos que, obviamente, caminhar neste sentido. Não podem subsistir dúvidas para os portugueses daquilo que é feito dentro de um serviço público
que é unanimemente ou quase unanimemente considerado pelos portugueses o melhor serviço público que nós temos desde o 25 de Abril. Finalmente, a pergunta de quem foram as pessoas expurgadas é assim, as pessoas expurgadas, essa questão a gente também a colocou. E nós, quando colocamos, e eu lembro outra vez que a questão do termo limpeza ou expurgo é um termo usado pela CSS, ou seja, de tentar corrigir situações que já foram resolvidas, por exemplo, ou que estão em duplicado, ok, com os doentes, e essas pessoas é possível eles saberem quem foram. Agora, esses dados não nos foram dados, que se pode-se ver quase uma a uma, mas a minha maior preocupação não é nos doentes que tinham uma repetição e que saíram, ou não é naqueles doentes que até já foram operados noutro hospital do SNS ou até fora do SNS e que já não precisam estar numa lista de espera. A minha preocupação é com aqueles doentes que terão sido administrativamente eliminados e que nós não sabemos quem são. Ok? Pronto, para terminar, porque eu sei que estou a ultrapassar aqui já o tempo, não cumprimento os prazos, falou a senhora deputada Isabel Galriça Neto, é verdade, não vamos estar outra vez a falar nisto, nós temos incumprido vários prazos, o que nós temos é que tentar melhorar este indicador do cumprimento dos prazos, porque não é o indicador, é um indicador que tem reflexo nos tempos máximos de resposta garantidos, mas depois não tem reflexo noutras áreas que poderia ter, nomeadamente naquilo que é a vida das pessoas, as relações de trabalho, enfim, podíamos ficar aqui a discutir isto mais tempo e chegar-se cá a outras conclusões. Os portugueses só não têm médico de família neste momento porque os seus deputados não querem, não é? Porque se os deputados quisessem, os portugueses já tinham todos acesso ao médico de família. Eu peço desculpa dizer isto, mas é assim, se os seus deputados, se os seus deputados dessem a possibilidade da saúde ter um orçamento de Estado melhor, mais forte, se alterassem as condições de trabalho das pessoas e lhes dessem melhores condições, se quem gera saúde em Portugal começasse a ter mais respeito pelos profissionais, vejam o que está a acontecer na área da saúde. É uma coisa lamentável, atenção. E isto já atinge todos os profissionais de saúde. Isto não são os médicos nem os enfermeiros. O problema é aqueles que ainda não estão a falar, mas que vão falar, quer dizer, as pessoas não se sentem bem e, portanto, se as pessoas criassem as condições para os médicos de família ocuparem as vagas todas, neste momento, senhores deputados, todos os portugueses já tinham acesso a médico de família, que não subsista nenhuma dúvida sobre isto. E eu mando-vos os números. O número de médicos de família que já saiu do SNS, seja para o estrangeiro, seja para o setor privado, é muito elevado. Ainda no último concurso da Medicina Geral e Familiar, 45%, atenção, isto é um recorde, 45% das vagas não foram ocupadas. É bom que se tenha a noção disto. Pronto, considerem isto uma coisa extra-relatório, mas é assim, os seus deputados aqui também têm a responsabilidade, que é exigir ao Governo que dê mais algum dinheiro para a saúde, porque é importante haver mais dinheiro para a saúde, e acho que nós estamos até todos de acordo, tenho uma certeza sobre isso. E vocês aqui têm uma palavra a dizer. Finalmente, relativamente à CSS, pois os dados, isto é para responder à deputada Carla Cruz, e eu vou ter que ler aqui uma coisa do relatório, que provavelmente a senhora deputada, na altura, pode não ter reparado, porque é uma coisa pequena, é uma coisa sem importância nenhuma, que na parte da introdução diz assim, condicionantes e ou limitações. Quando a solicitação de informação documental para análise à CSS, o GT encontrou um constrangimento de tempo, atendendo ao lapso temporal decorrido desde a solicitação daquela informação até à sua disponibilização essencial para a análise. Depois tem aqui dois itens, não vale a pena estar a lê-los, o impacto real das medidas, da qualidade e robustez dos indicadores e tal. Este constrangimento contribuiu para uma dilação temporal na avaliação cometida deste grupo, ou seja, atrasou-nos também o trabalho do grupo. O grupo tinha X meses para apresentar o trabalho, não cumpriu, mais um incumprimento, o próprio grupo não conseguiu cumprir o prazo que lhe foi dito. E depois acresce que da intempestividade na recepção de dados, parte daqueles não pode merecer que a análise em matérias já se encontravam fechadas. Porque é assim, porque nós tínhamos que andar para a frente e tínhamos que entregar também o relatório. Muito obrigado.
O deputado Ricardo Patos Vitalito, de forma sucinta,
é apenas um pedido, Sr. Presidente, se me permite, enquanto órgão fiscalizador da Assembleia da República, requer ao Sr. Presidente do Grupo de Trabalho se nos pode facultar os documentos que nos leu aqui e que lhe foi facultado pelo Tribunal se pode deixar a esta Assembleia da República, até porque vamos fazer a audição da ACSS a seguir, ou se tem algum impedimento legal para termos acesso a esses documentos.
Sr. Deputado, deixe-me só responder uma coisa. Eu não estou em condições de responder a essa questão neste momento. Repare, isto são documentos que têm nomes. E eu teria que consultar os nossos advogados para saber se lhe podia dar estes documentos ou não. Ou, sinceramente, eu nestas coisas respeito a lei, claramente. É assim, há documentos que são nossos, do GTI, há documentos que fazem parte do processo do Tribunal de Contas. Eu não tenho os documentos todos sequer, tenho 2 ou 3 ou 4, quer dizer, portanto não valia a pena estar depois a ver mais documentos semelhantes. Mas a verdade é que eu não sei se estão em condições de o poder fazer. Eu peço imensa desculpa.
Como nota final, eu percebo o que o professor Miguel Guimarães aqui disse, há regras em termos de reserva de alguns documentos. Nós iremos pedir ao Tribunal de Contas que nos envie o relatório deles com todos os anexos desde já e fica... trataremos disso já hoje à tarde.
Todos os documentos que foram enviados ao Grupo de Trabalho.
Sim. Todos os que foram enviados ao Grupo de Trabalho.
Eu não pedi todos os documentos do Tribunal de Contas, eu pedi documentos que justificavam algumas das afirmações aqui no relatório.
Vamos pedir aqueles que foram enviados ao Grupo de Trabalho, até para integrar e sabermos o que é que estamos a falar, para parecerem compatíveis e não ser uma base de dados de Excel diferente. Resta-me agradecer ao professor Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e dizer-lhe que continuamos a contar com a Ordem, neste caso.
Senhor Presidente.
Muito obrigado. 2 minutos de intervalo para...